há uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Essa é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. A apresentação do professor Wagner Borges.
Boa tarde, aqui é o Wagner Borges falando. Estamos começando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo. Nosso programa de todos os domingos, de meio-dia e meia, às 13 horas, nosso cantinho espiritualista, onde nós falamos aqui sobre as experiências fora do corpo, a aura, os chakras, vida após a morte, temas espirituais em geral, contendo as antigas informações do Oriente, adaptadas às modernas informações do Ocidente, fazendo assim um equilíbrio entre as diversas correntes de estudos espirituais, fluindo então para um oceano de informação que une as melhores áreas de cada corrente espiritual, vamos chamar assim, dentro do mar do universalismo e da consciência, estudando tudo aquilo que é de bom dentro dos estudos espirituais, sem ficar preso a esta ou aquela linha, porém somando os melhores valores e trabalhando com os melhores valores da nossa própria consciência. Abri o programa com esse CD lindo do Patrick Kelly, que há dois programas anteriores eu passei uma música dele aqui. É o CD Windows of the Soul, é um CD New Age muito legal. O Patrick Kelly é um tecladista New Age inglês, esse CD é importado e essa faixa é a quinta do disco. E num dos programas anteriores eu toquei a faixa 3 e hoje a faixa 5, porque eu estou encantado com esse disco. O disco, na verdade, é do ano de 2008, mas eu só adquiri o mesmo nesse mês e estou encantado com esse trabalho. Eu vou repetir: Patrick Kelly, nome do CD Windows of the Soul, Janelas da Alma, um CD instrumental New Age, muito climático, atmosférico, um som que preenche o ambiente. Bom para enquanto a pessoa está lendo, estudando, ouvir de fundo. Bom para aplicação de reiki, cura prânica, passe, jorei, qualquer método de transmissão de energia, não importando a linha, importando mais a qualidade e o amor que se coloca na passagem dessa energia a favor do bem de todos. Excelente também para massagem, momentos intimistas, momentos de prece, práticas meditativas ou iogues. Em suma, até mesmo para a pessoa dormir é um CD excelente, ou simplesmente para escutar, sei lá, quietinho, abraçado com quem você ama, quietinho, tirar aí uma hora quietinho no seu canto, abraçado com quem você gosta, escutando uma música dessa, realmente inspira o dia, traz luz ao coração e amplia a consciência da gente para pensar num poder maior que interpenetra todas as coisas. Bom, hoje nós teríamos a sequência natural da questão dos chakras, porque está faltando nessa série de programas que eu venho fazendo sobre os centros energéticos, a explanação e esclarecimento sobre o chakra da base da coluna, o chakra básico que capta as energias da Terra. É o último chakra nessa explanação para depois, na sequência, nos próximos programas, nós adentrarmos a área das saídas do corpo na correlação com os chakras e também a área da mediunidade e no que tange a questão dos chakras, as glândulas e suas conexões. Porém, eu tive uma experiência fora do corpo essa madrugada, estou fazendo um programa aqui ao vivo, e inclusive está aqui na parte técnica hoje meu amigo Jean, né, grande amigo aí de muitos anos. Eu tive uma experiência aqui também, o meu amigo Vladimir, né, que me deu uma carona aqui para vir para a rádio hoje, e eu tive uma experiência fora do corpo essa madrugada. Eu estive projetado no Rio de Janeiro. Eu moro aqui em São Paulo há 22 anos. E a minha família toda está no Rio. Aqui em São Paulo estou eu, a minha filha de 15 anos, eu moro na Saúde, ela mora no Morumbi, e eu tenho uma filha mais velha, a Helena, de 19, que mora no Rio de Janeiro. Então ontem eu fiz um trabalho de energia antes de dormir, procurei irradiar energia a favor da humanidade. E é claro, dentro dessa irradiação você pensa na família, os entes queridos, os amigos, e vai projetando luz e pedindo ao universo, a um poder maior, que direcione essa luz para que aconteça o melhor para a evolução delas. Então é claro, eu pensei na minha filha aqui de São Paulo, pensei na minha filha do Rio, nos meus pais que estão bem velhinhos no Rio de Janeiro, meus irmãos, alguns amigos que eu tenho lá, e também algumas pessoas queridas aqui de São Paulo. E logo depois eu fui dormir e apaguei. Quando eu despertei, eu estava projetado no Rio de Janeiro, na Zona Sul, eu não me lembro bem o lugar onde eu estava, conversando com um monte de gente. Haviam pessoas fora do corpo também durante o sono, pessoas que eu conheço, e espíritos desencarnados também, mas todo mundo num nível tranquilo, não tinha nada de espíritos doentes junto, uma reunião de pessoas do lado de lá durante o sono. E nós estávamos conversando e me foi perguntado o que eu achava da atmosfera do Rio de Janeiro. Eu, que estou em São Paulo há 20 anos, como é que eu estava vendo de fora o Rio de Janeiro, que é a minha terra natal, onde eu cresci nessa encarnação atual. E eu estava falando das diferenças que eu sinto. Por exemplo, aqui em São Paulo, o ar é muito pesado devido à própria topografia da cidade, a variação climática é muito rápida, você de repente tem calor e frio no mesmo dia, chuva e sol no mesmo dia, e agora nesses dias de inverno está bastante frio aqui em São Paulo. É óbvio que se eu for falar isso para alguém que está no sul do país, o frio de São Paulo é pouquinho, mas para alguém que veio do Rio, o frio de São Paulo é bem intenso, porque o Rio é muito quente. Então, aqui em São Paulo, o ar é mais pesado, é claro. Tem muito metal no ar, atmosfera pesada. Além da atmosfera psíquica pesada também, de nós termos milhões de pessoas morando na maior cidade da América do Sul. Pois bem, o Rio de Janeiro tem o ar limpo ainda. Tem a sua poluição natural, mas o vento do mar limpa muito a atmosfera. Então, para a respiração é melhor. Só que o clima psíquico do Rio está muito escuro, bem mais escuro do que São Paulo, devido a toda a degradação da cidade, da qualidade de vida do carioca, o medo da criminalidade está no ar, o medo da violência, o trâmite das drogas lá, que é muito próximo, o morro à cidade, né, essa permissividade em relação ao tráfico é muito grande, muita miséria, muita gente oriunda de estados do Nordeste, principalmente, que foram para o Rio em épocas anteriores, inclusive minha mãe, que é baiana, né, foi para o Rio na década de 60 onde eu nasci. Então, gerou muita miséria, não tem emprego para todo mundo, a qualidade de vida caiu, então ficou muito pesado extrafisicamente. São Paulo também é pesado, mas pelo menos extrafisicamente ainda tem muitos grupos, muitos lugares fazendo muita coisa. No Rio está mais diluído. Eu falo isso com pena, porque eu cresci no Rio, é minha cidade, né? E eu estava projetado lá falando sobre isso, mas realmente há uma escuridão no ar, uma coisa mais pesada. E eu voltei para o corpo com um pouco com a impressão disso. E ao mesmo tempo, assim, o que fazer, como ajudar, né, de alguma maneira? Deixa eu me dar um outro exemplo. Eu gosto muito de Porto Alegre, tenho muitos amigos gaúchos. E houve uma época, antes de eu vir aqui para São Paulo, que eu até cogitei me mudar para Porto Alegre, né? É uma cidade que eu gosto bastante. Na época, então, eu namorava uma moça de lá e quase fui morar lá por causa da moça. Depois não deu certo, acabei vindo aqui para São Paulo mesmo. E Porto Alegre é uma cidade que eu gosto muito. A última vez que eu estive em Porto Alegre foi em 2008, num congresso da revista UFO. E eu achei a atmosfera de Porto Alegre pesada pra caramba também, uma cidade que eu adorava. Por que que degradou? Eu estava conversando com as pessoas de lá, o desemprego muito grande, o Rio Grande do Sul, com toda uma indústria de calçado, de couro, de sapatos, sofreu uma queda muito grande por causa dos produtos chineses, né? Então o desemprego aumentou muito, a criminalidade aumentou, as pessoas estão com medo na rua, e é uma cidade que eu adoro, Porto Alegre, mas extrafisicamente ficou pesado. E isso é circunstancial, queira Deus que melhore para o Rio, para Porto Alegre, aqui para São Paulo também, porque é um problema social e espiritual também, porque convergindo muitas pessoas para uma cidade grande, cria um clima psíquico realmente que é muito tumultuado, muito caótico. Mas eu estou comentando sobre o Rio, porque no Rio as coisas dispersaram demais, a droga criou uma permissividade social muito grande, que também tem em São Paulo e nos outros lugares, mas no Rio me parece que é mais flagrante, mais agudo. O problema é a capacidade de reação no Rio das pessoas, ela está muito baixa, as pessoas estão muito entregues a isso. Aqui em São Paulo também tem a permissividade, é claro, mas a gente sente uma força de trabalho, de reação um pouco melhor, as coisas funcionam um pouco melhor. E com isso eu não estou dizendo que São Paulo é melhor que o Rio, que Porto Alegre, de jeito nenhum, melhor é o Brasil, né? E que todas as cidades, todos os brasileiros, e melhor é o planeta, o mundo, a humanidade, e tomara que tudo melhore. Não é isso que eu estou querendo dizer, nem comparar coisa nenhuma. Só estou contando de uma situação, eu hoje de fora, olhando o Rio de Janeiro, e peço a Deus que ilumine tanto a cidade onde eu cresci, e eu agradeço por ter vivido lá tantos anos, assim como agradeço estar em São Paulo hoje, vivendo aqui também. E tomara que tudo melhore no Rio, São Paulo, Porto Alegre, Ruanda, Uganda, Tailândia, Nova York, que a humanidade possa se inspirar, e não sou eu que sou capaz de fazer isso. Eu não tenho poder, às vezes, nem para mudar a mim mesmo. Imagina o que posso fazer em relação à humanidade. A única coisa que eu posso fazer é passar alguma coisa boa dentro daquilo que eu posso fazer para contrabalançar de alguma forma as coisas mais pesadas. Então, no lugar de explanar sobre o chakra básico, eu queria ler para vocês um texto que está num dos livrinhos que eu gosto muito, que eu já comentei aqui com vocês. É o livro Jesus, o Filho do Homem, do Khalil Gibran, que é um autor que eu admiro muito. E esse é o melhor livro sobre Jesus que eu já li. Eu não sou cristão, não sou coisa nenhuma. Eu admiro muito os ensinamentos de Jesus, do Buda, do Krishna e de tantos outros mestres e consciências legais, mas eu não estou atrelado a movimento nenhum, porque eu procuro sintonizar as informações e juntá-las dentro de um equilíbrio universalista. E eu vim para cá olhando o livro e tem um texto que está no manuscrito aqui, nas páginas do livro, que eu escrevi há anos atrás, e eu gostaria de ler e oferecer a atmosfera desse texto ao povo do Rio de Janeiro, físico e extrafísico, e também ao povo de São Paulo, onde eu estou morando hoje, físico e extrafísico, e ao povo de Porto Alegre, uma cidade que eu gosto muito, o povo gaúcho físico e extrafísico, ok? Especificamente hoje, e eu gostaria que essas palavras projetassem no ar, no éter, no astral, luz, que de alguma forma pudesse melhorar de alguma maneira, onde Deus achar que é justo essa luz fluir de alguma forma. Jean, esse CD, Windows of the Soul, me faz um favor, põe a faixa 3 e na sequência 5, enquanto eu vou lendo esse texto aqui, e o chakra básico fica para o programa seguinte, tá, pessoal? Devido a essa experiência que eu tive essa noite, e eu senti assim vontade de oferecer essas palavras em função do que eu estou falando para vocês, e que Deus permita que alguma coisa boa possa fluir. Isso não é consolação barata, adulação de ego de alguém daqui ou dali, não. Isso é o que o meu coração está me pedindo para fazer hoje. E eu sempre sigo a intuição e o que o alto ilumine a nós todos para que isso seja legal para todo mundo. Vamos lá. Ninguém escapa do amor, mesmo naqueles espíritos empedernidos no ódio e na teimosia, ele opera sutilmente na casa secreta do coração. Docemente, com grande habilidade, o amor faz sua morada silenciosa no ser. O amor é inevitável. Ele não vem, já está. Ao longo das eras, inexoravelmente, sob a ação de muitas experiências e suas repercussões kármicas, todos os seres o encontrarão em si mesmos. Mesmo no seio das trevas conscienciais, o amor está. Silenciosamente, nos bastidores conscienciais, ele opera pacientemente, pois sabe que as coisas mudam e sempre há chances de eterno recomeço e aprendizado. Sim, todos estão destinados ao amor, e não há como alguém mensurar a magnitude do seu poder de transformação no ser. Só se sabe que quando o amor é percebido, tudo muda, e nada mais será como antes. E isso não tem tempo ou lugar. No passado, no presente ou no futuro, tudo no infinito do tempo. É o amor que sempre dá as cartas e sempre bate o jogo. Ninguém o vê, e nos momentos de crise, que também suscitam mudanças de paradigmas antigos e desgastados e permite novas aprendizagens, muitos se fecham e até mesmo negam o amor solenemente. Contudo, o amor é paciente e sabe que tudo muda. O amor surfa nas ondas do tempo, no céu dos corações, docemente, com grande habilidade. Não há como detê-lo, pois ele conhece tudo e, inexoravelmente, será percebido no momento certo do despertar de cada um. Quando alguém descobre o amor viajando pelo céu do seu próprio coração, passa a vê-lo também nos demais. Então, tudo muda e nada mais será como antes. Um jorro contínuo de bem-aventurança percorrerá todas as fibras do seu ser, dos pés à cabeça, iluminando todos os seus chakras, e energias maravilhosas serão exteriorizadas silenciosamente de sua aura para todos. Pois esse é o destino de todos os homens, de todos os lugares. E mesmo que eles ainda não saibam disso e se permitam pensar e agir egoisticamente, o amor está neles. E quem descobre isso, mesmo que de forma parcial e ainda sem ter despertado plenamente, é tomado de grande assombro e sente que um pouco desse amor é mais do que tudo já experimentado antes. Percebe que até mesmo os espíritos empedernidos nas trevas conscienciais sentem um pouco disso em si mesmos. Por isso, eles lutam tanto contra o despertar da consciência. Eles têm medo das inevitáveis transformações que o amor causa nos corações. Sabem que as paredes trevosas que construíram em torno de si mesmos não conseguirão impedir o Big Bang consciencial de acontecer. Ah, eles têm medo de que apenas uma centelha desse amor se torne uma supernova no céu dos seus corações. Então, como autodefesa, se dizem das trevas. Porém, como todos os seres, eles são do amor. Sim, sentir um pouco desse amor já vale tudo. Faz pensar que mesmo quem carrega trevas nas intenções e nos atos, também carrega um tesouro secreto no coração. Faz pensar que todos os homens são irmãos, mesmo que a maioria ainda não perceba isso adequadamente. Mas não importa, o despertar é inevitável e o amor é paciente. Lá no meio das trevas do ego, está surgindo uma supernova consciencial. Feliz daquele que já viu essa luz amorosa eclodindo perenemente em seu coração. E como ensinava o grande mestre Paramahansa Ramakrishna, sem amor ninguém segue. Finalizando, tem um trechinho aqui no mesmo livro, que eu acho que dá tempo de ler, antes que acabe o programa, um pequeno poema que eu fiz certa vez para Jesus, que eu chamo de Rabi. Rabi é mestre, né? E eu vou lê-lo rapidinho, finalizando o programa de hoje. Rabi, eu quis escrever uma canção em homenagem à minha amada, mas não consegui. É que lembrei-me de você e meus pensamentos viajaram para o alto. Então, ponderei comigo mesmo, como fazer uma canção para ele? Não tenho nenhum instrumento musical à mão? Contudo, lembrei-me que você gosta mesmo é da canção que é cantada dentro do coração. Sei que você sente o coração dos homens, em seu próprio coração. Não me é necessário pegar a harpa e tangenciar suas cordas para encantar e cantar a melodia celeste. Basta lembrar-me do seu sorriso. Rabi, que a minha amada me perdoe, mas a canção do meu coração é sua. Depois eu faço a canção dela, com harpa e tudo mais, porque agora eu só consigo pensar em você, porque o meu coração sente o seu coração e canta na luz do silêncio. Jesus, um abraço. Pessoal, estamos chegando aí ao fim do programa. O Jean está me avisando ali. A gente já está em cima da hora. O chakra básico ficará para o próximo programa. Hoje eu tinha que fazer o programa do jeito que eu fiz, lendo isso aqui que eu li, oferecendo especialmente ao povo do Rio de Janeiro, ao de São Paulo e ao de Porto Alegre. Tá? Hoje foi o que deu para fazer aqui no programa. Estamos aqui ao ar, no ar, ao vivo. Vou sair daqui com o meu amigo Vladimir para a gente almoçar aqui em algum lugar. Que tal a gente ali na feirinha da Liberdade comer um pastel, hein, Vladimir? Né? E você vai ficar com inveja, né, Jean? Que você está de plantão aí hoje. Tá, eu vou lá para a Liberdade. Como é que eu vou trazer um para você aqui de volta na Paulista? Eu vou fazer, eu vou mandar delivery, o motoboy trazer um pastel. Você quer de queijo? Você quer de... Pode... Calabresa? Tá bom. Gente, obrigado aí pela audiência de vocês. O CD de fundo é o mesmo, Windows of the Soul, do tecladista New Age inglês Patrick Kelly. Um grande abraço aí pra vocês, uma boa tarde, domingo, tudo de bom.
Almas boas, tranquilas e magnânimas, que como a primavera fazem bem a todos. e que depois de haverem cruzado esse espantoso oceano do nascimento e da morte, ajudam os outros a cruzá-lo também. Tudo isso sem nenhum motivo particular, mas somente por sua natureza bondosa. Viagem Espiritual saúda espiritualmente a todos os ouvintes na luz do coração. Paz e luz.